Além dos Fatos.
Chegamos! Que bom, hein? Estamos aí na sua casa, estamos no seu carro, você está agora aí no horário de rush, tá no caminho, vai fazer uma conexão agora, né? Que conexão, Veríssimo? Sai do trabalho, vai para os estudos, é muito comum isso na vida do cidadão brasileiro, quem nunca, né? Saiu do trabalho, emendou aí com os estudos e agora tem a possibilidade de estar ouvindo a gente, até vendo, quem sabe, se você está aí no metrô, no trem, no ônibus, no carro, no aplicativo, no táxi, enfim, está no trem. No avião já não digo. Mas um abraço para você acompanhando a gente, onde estiver, seja esse finzinho de tarde, esse momento de pura reflexão, profunda reflexão, essa resenha seja benéfica aí para sua caminhada, tá bom? Isso, quem produz tudo isso aqui é Larissa Oliveira, que também se comunica com você. Oi, Larissa.
Oi, Veri.
Tudo bem? Tranquila?
Tudo certo, graças a Deus.
Pois é, né? Infelizmente, as marés, né, ao redor, como se diz, né, nem sempre estão no nível que você imaginava ou que você jamais, quem sabe, havia projetado, mas acontece, né? Tem águas que vêm altas por aí, tem situações que vêm além do controle e a gente precisa parar um pouquinho para refletir. E agora, né? O que fazer? Por que que isso acontece? A propósito, tem a ver com a nossa temática hoje aqui no programa Além dos Fatos, o que está acontecendo não só pelo mundo, mas principalmente aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, onde as coisas não estão calmas, né? Não estão tão bem assim. Talvez a turbulência seja maior que você já enfrentou. Como enfrentar, né? E com quem contar nessas horas, né? Aliás, onde está Deus nas tragédias? Tema de hoje do programa Além dos Fatos, bem sugestivo, né, amiga?
É, velho, a gente tem que falar desse assunto, né? Porque muitas pessoas se veem abaladas, né? Vêem sua fé abalada também, porque como que Deus permitiu que isso acontecesse, né? Essa é uma das perguntas frequentes, né, que muita gente se faz. E aí eu achei importante falarmos disso no Além dos Fatos, escolher a dedo a pessoa que está aqui para falar desse assunto. E aí já lançamos uma enquete aqui no nosso YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio, para você participar aqui com a gente. Opa, eu não deixei pronto. Aí, eu acessei o YouTube aqui, tava com barulhinho de fundo. Nossa enquete, Veri, você acha que Deus deveria impedir as tragédias?
Olha aí.
Ó, 62% disseram que sim, agora 67%, e 33% disseram que não. Vamos ver até como que vai ficar nessa, ó, a cara do pastor aqui.
É. A propósito, o pessoal pensou, quem é esse escolhido a dedo aí, né? Tem um spoiler bem pronto, né? Uma dica pronta, que é, pensa numa segunda-feira aqui.
É isso que eu pensei. Quando a gente fala de quinta-feira, quem que é? O Hélio da Dancinha, segunda-feira. Pastor, né, Robson?
Normalmente é ele, né?
Tem dias que ele não pode, mas tá certo.
Professor, meu caro pastor, como é que tá?
Graças a Deus, eu também, velho. E você, final de semana, dia das mães.
É verdade.
As mamães são homenageadas, a gente que engorda. Tem almoço, dia das mães.
Mas é muito bom. Às vezes é fora.
Nesse assunto, muito, mas muito importante.
Muito mesmo, e bem oportuno. Acho que pontualíssimo, né? Sim, bem pontual de tratar disso aí.
Hoje é um momento de reflexão profunda.
Estava conversando com a Bia agora há pouco, na produção aqui, que é uma pergunta frequente. As pessoas às vezes chegam aqui e falam, mas por que que essas coisas acontecem? De outra forma, né? Com outra linguajar, outra abordagem, mas perguntam, né? Por que que isso está acontecendo? Né? Uhum. Tem pessoas boas que estão sofrendo e tudo mais. É bom a gente falar sobre isso. O pessoal pode participar, Larissa?
Deve,
Veri.
Podem perguntar, com certeza. Traz a sua participação. Você lembra, né? Teve um dia aqui no Além dos Fatos que o primeiro bloco inteiro, né, Veri? Eu nem sequer abri o roteiro. Foi só com perguntas dos ouvintes. Então traz aqui a sua pergunta que a gente vai trazer aqui pra conversa. youtube.com/NovoTempo Rádio ou pelo nosso WhatsApp 012-981-51-0081.
Antes de apresentar aqui o nosso texto, como diria o carioca, perguntar aqui pro pastor, fazer uma pergunta fora, um pouco fora do script, mas não, não totalmente. É, pastor, é de bom tom essa questão de questionar a Deus, Senhor, por quê? Né? Ou algo assim, como é que Deus, como seria de repente o agir de Deus nesse sentido?
Deus, quando eu estava respondendo a pergunta dos discípulos, falou: Senhor, ensina-nos a orar. Uhum. Ele diz assim: a primeira palavra que você diz quando você ora é Pai. Então, um pai que não pode ser questionado não é um pai. Nós estamos falando de um chefe tirano, né? Uhum. Jesus, Deus não é o diretor da repartição. Ele é o pai das suas próprias criaturas aqui. Então, existe uma diferença, Iveria, entre dúvida e descrença. Dúvida é quando você pega os seus anseios, suas inquietações, as perguntas que aparecem na sua vida e leva para ele. E é normal que a gente duvide. E questione, e pergunte, quer saber como o modo de Deus. O problema está quando Deus responde e a gente continua preferindo outra resposta. Então, você pode ver que na Bíblia se questiona muito, né? Abacuque passa questionando, Jó questiona, os discípulos questionam, Tomé duvida. Mas Tomé duvida. Assim que Deus responde a pergunta dele, ele fala: Senhor meu e Deus meu, eu não preciso de mais nada.
Tem os que lamentam, né?
Então a dúvida é saudável. A incredulidade é que mata.
Uhum. Ah, só vira um pouquinho o microfone pro seu lado, a parte branquinha, tá. O recadinho branco. Aí, vai chegar mais.
Pronto, agora eu tô escutando. Ah, agora eu tô me escutando.
Pronto, você está aí. Muito bom. Então vamos lá. Eu acho que nada mais interessante do que ouvir essa primeira parte da sua resposta sobre o pai, né? Então, nesse pensamento, vamos adiante aqui com o nosso programa. E em momentos como esses, né, Larissa? Momentos difíceis, a fragilidade da vida humana se torna evidente e a necessidade de ajuda e compaixão se faz mais presente do que nunca. O mundo, em sua vasta diversidade e complexidade, enfrenta desafios contínuos que testam nossa resiliência e humanidade. As tragédias nos lembram de nossa dependência de Deus, seja através do apoio emocional, assistência financeira ou ações voluntárias. Cada gesto de ajuda contribui para a reconstrução e cura das comunidades afetadas, por mais, né, que elas... Assim, mas por que elas acontecem? Deus está
onde está Deus, né?
Enquanto milhares de vidas sofrem. Larissa.
Véri, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Alguns dias, né? Algumas semanas, era novidade, nem todo mundo sabia o que estava acontecendo, mas hoje eu imagino que o Brasil inteiro esteja ciente do que está acontecendo, né? E aí, no dia 1 de maio, quando começaram, né, as chuvas, né? A Luciana, uma mãe, ela havia levado o Davi, o filhinho dela, para a casa dos avós em Eldorado do Sul para uma consulta com o neurologista. Só que daí a cidade inteira ficou debaixo d'água, velho. E o Davi foi levado junto com os avós, tios e alguns primos para um abrigo de Sertão Santana, que fica a 80 quilômetros da capital. Mas só chuva, veríssimo. Como é que a mãe ia conseguir ir lá visitar o Davi? Então eles ficaram uma semana inteira separados. O Davi é uma criança atípica. Ele teve algumas crises por conta do autismo. E a mãe entrou em desespero por conta dessa separação, né? E aí, com as estradas bloqueadas, a viagem, que levaria 16 horas, acabou não acontecendo. E as notícias sobre as crises do menino, né, só aumentavam. E na quinta-feira agora, né, pela manhã, essa aflição acabou, finalmente, né, desapareceu por meio de um abraço entre os dois. E o tempo melhorou, velho, que possibilitou que a Luciana fosse até Sertão Santana de helicóptero para reencontrar com o Davi. Esse texto é do Fantástico. E, assim, eu fico imaginando o desespero dessa mãe, tendo qualquer mãe, né, nessa situação, ficaria em desespero. Pensa, velho, você tem um filho que precisa de remédio, um filho que precisa de... Por conta das crises que ele tem, ele precisa de um tratamento diferenciado e você tá distante. Nenhuma pessoa merece passar por isso, né? Mas a Luciana e o Davi passaram por isso. Será que Deus não tava olhando por eles nessa situação?
A propósito, a gente tem um pensamento acerca disso, né? A gente tem uma posição... Né? Quando está tudo lindo, o céu está maravilhoso, né? O horizonte está claro, a previsão para o dia seguinte está excelente, Deus está cuidando, Deus está me olhando, eu estou recebendo favor e bênção do Senhor. Acho que começa assim, né? A gente tem esse... Tem ou não tem, Larissa?
É.
Pensa ou não pensa assim?
Pensa, aham.
Mas...
É fácil, né? Quando tudo tá bonito.
Pois é, mas será que é assim mesmo? É quando está assim que Deus está conosco?
É fácil ser crente quando tudo está a meu favor, né?
Não é? Não é? Aí vem, a água vem, de repente sobe. E
minha
aí...
mãe um dia disse uma frase que eu gosto muito, quando eu falo assim, hoje não saiu o sol. Ela fala assim, e ela falou assim, se está claro, o sol está lá.
Muito bom.
Se tem dia, lá tem sol. É, o fato de haver nuvens sobre os nossos olhos não faz o universo acima delas deixar de existir. Se ainda existe, é porque existe sol. Então existe algo além, sempre muito maior do que isso.
Deixa eu chamar você para participar, aliás, chega mais aqui, chega junto. Larissa já deu os canais aqui para sua participação, mas você percebe que o assunto hoje é bem interessante e tem muita gente que de repente você está pensando aí, tal pessoa lá precisa ouvir hoje sobre essa conversa, né? Essa resenha aí do Além dos Fatos. Tem alguém que tá precisando, esse assunto veio a calhar na vida e nos pensamentos dessa pessoa. Então, chama para cá, né? Dá o link, passa. Fala de novo, Larissa, por onde ver, onde ouvir e onde participar também.
youtube.com/Novo Tempo Rádio ou pelo nosso WhatsApp 012-98151-0081. No começo do programa, Veri, a enquete estava com a maioria dizendo que Deus deve sim impedir as tragédias. Agora, a maioria está dizendo que não. Você acha que Deus deveria impedir as tragédias? 42% sim, 58% não.
Pois é, e as tragédias, se você analisar as escrituras, você vai perceber que no contexto dos últimos dias, né, ou dos dias mais avançados na história do planeta, estão presentes, né, situações como essa e outras de maior impacto e de menor impacto, né, pastor?
Sim, eu acho que é importante a gente classificar também. Deus nos revela, por meio da Bíblia, um dinamismo muito maior dos que as nossas respostas simples, né? Deus fala de coisas além da política, além da ecologia, além de tudo. Por exemplo, houve um dilúvio. O dilúvio foi uma tragédia? Um cataclisma, uma eclosão? Foi. Quem foi o autor? Foi Deus.
Foi Deus.
Tem tragédias e tem situações como essa, né, durante a história, que foi Deus que enviou? Sim. Deus assinou aquilo ali. Foi ele que fez. E ele avisou que ia fazer e fez.
E interessante sobre o dilúvio é que não era para ter vítima nenhuma. Né?
Exatamente.
Pelo menos Deus não queria.
Então há ações de Deus, da ira de Deus no mundo, quando a tragédia é provocada por ele. Existem outras que são causadas pelo fato de vivermos em um mundo imperfeito e de uma natureza que não é mais 100% harmônica. Então a gente fala, isso aqui foi Deus que fez? Não. Isso aqui foi o homem que fez? Não. Por exemplo, um terremoto. Um terremoto, ele é uma circunstância a partir do movimento de placa tectônica. Aquela sacolinha do supermercado que você não reciclou não causa um terremoto. Então existem tragédias porque o mundo é um mundo caído. E existem tragédias que estão na nossa conta. Existem coisas que acontecem porque nós desrespeitamos as leis da natureza. E não existe, a natureza nunca perde. A natureza nunca vai perder. Se você desrespeitar uma lei, ela vai acionar imediatamente um dispositivo sobre aquela sua ação.
Uhum.
E eu vou tentar exemplificar isso. Existe uma lei da gravidade. Seu corpo é mais pesado que a água. Você desrespeitou a lei. Lá no fundo da água existe uma outra em ação, que é o seu corpo não sobrevive embaixo da água. A natureza nunca perde. Nós vamos destruir a natureza. Não. Nós vamos nos destruir em meio à natureza. A natureza sempre se refaz. Isso é muito importante. Então, se perguntar assim, onde está Deus? É primeiro importante dizer que sim. Existem vítimas em todas as circunstâncias neste mundo, mas a responsabilização ela não é tão simples assim. Mas uma coisa é verdade, essa pergunta que foi feita aí já era um debate mais interessante, que eu não vou responder agora, que senão eu vou falar só depois.
O pastor falando e eu...
Não vou falar sobre a pergunta. Mas tem muito o que falar sobre essa
pergunta. Tem muito, então vamos começar logo esse assunto aqui, pastor, porque o pessoal já está comentando aqui. Traz a sua pergunta, eu quero saber da sua dúvida, que o pastor está ansioso para responder a sua pergunta. Manda aqui para a gente, youtube.com/Novo Tempo Rádio ou pelo nosso WhatsApp 012-98151-0081. Pastor, eu queria entender um pouquinho, olha só. Sobre a presença, né, do sofrimento aqui, da dor, da tristeza no nosso mundo, sob a perspectiva da soberania de Deus. Se Deus é soberano, então ele permite que todas as tragédias que estão acontecendo, assim, tudo é porque ele permitiu que acontecessem?
Sim, sem dúvida nenhuma. Ele é soberano, não existe nada no mundo que Deus não consiga fazer ou que tenha acontecido porque está além do alcance do poder dele. Não existe isso. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus permita. Tudo existe dentro do universo de Deus. Aliás, essa não é a intriga da questão. Isso é a segurança da questão. Porque se a gente falar assim, está acontecendo uma tragédia, uma inundação e Deus não consegue fazer nada porque isso está fora do alcance dele, aí a gente vai perder o sono de verdade. Mas nossa conversa é sempre outra. Quando você olha para o livro de Jó, Jó faz uma porção de perguntas e no final Deus responde a única que vale e fala: Jó, eu estou no comando. E essa é a única coisa que você precisa saber. Eu estou no comando. Nada que tenha acontecido está deixando Deus de surpresa. Então aqui está o desafio da crença, porque acreditar em Deus não é alinhar o pensamento de Deus ao nosso. Acreditar em Deus é quando o pensamento de Deus e o seu são diferentes e você confia no dele. Fala: Senhor, isso aqui não faz sentido. Ele fala: deixa comigo, eu sou mais inteligente que você e você vai deixar isso aqui para mim. Porque acreditar que Deus é poderoso é muito mais fácil de acreditar e ceder em como ele usa esse poder. Nós acreditamos que Deus é poderoso, mas vivemos fazendo sugestão de como ele vai usar o poder dele.
Verdade.
É bem creia, nós. Creia. Bem Deus nós. É soberano.
É bem nós.
Bem nós isso aí. Creia, Deus é soberano, Deus está no controle de tudo e Deus tem um final bom para todas as histórias. Todas as histórias. Deus não está vivendo o dia a dia. Deus está conosco no dia a dia, mas ele sabe e ele constrói também. Isso é muito importante. Deus não é um técnico que fica à beira do gramado gritando como a gente vai jogar. Ele está no jogo também. Ele está no jogo. Deus joga o jogo junto com a gente. Então Deus é atuante na história humana. Isso é muito importante de ser dito.
Agora, se elas se encaixam, né, as tragédias no plano divino, de que maneira isso se dá, pastor?
De algumas formas. Vamos pensar na mais simples primeiro. Deus sempre permite uma tragédia. Quando ele permite uma tragédia, ele permite uma tragédia menor para nos livrar de uma maior. Então, a dor não é o instrumento preferido de Deus, mas às vezes a dor é o único caminho que nós deixamos aberto. Deus sussurrou, nós não ouvimos. Deus falou alto, nós não ouvimos. Deus gritou, nós não ouvimos. E aí o que sobrou foi a dor. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós fechamos todas as portas e permitimos a única que a gente vai ouvir. E se a dor é a única forma que existe para que alguém seja salvo, Deus não vai perder essa pessoa a despeito de sentir dor. É a maneira como nós tratamos os filhos. Quando nós repreendemos nossos filhos, isso gera dor, gera desconforto para ele. Mas é melhor você deixar um filho de castigo do que visitar um filho preso. Não é?
Sim, sim.
É aquela frase: quem não escuta cuidado, escuta coitado.
É verdade.
Então, quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, na semana passada estávamos falando aqui do livro de Apocalipse e conversávamos sobre uma das pragas. As pragas, elas são destruições totais sobre aqueles que não aprenderam com as destruições parciais. Então, quando eu olho para o livro de Apocalipse, na descrição das pragas, elas terminam na sétima, nas trombetas, aliás, e é muito importante, que as trombetas estão soando no nosso tempo. No final da trombeta, quando as trombetas se encerram, o texto diz assim, ó, que tocou a trombeta e aquelas pessoas não se arrependeram. Verso 21 de Apocalipse 9 diz assim: também não se arrependeram dos seus homicídios. No verso 20, ele também fala: o resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos com esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Então, a gente entende que a intenção das tragédias, que as coisas que acontecem durante a história e nas trombetas, é fazer-nos arrepender. Então, haverá no mundo uma tragédia incomparavelmente maior do que todas que estão acontecendo hoje. Mas quando elas acontecerem, não há volta. E é por isso que hoje existe algo acontecendo. Deus não está punindo a população do Rio Grande do Sul. Deus está avisando a humanidade ao permitir essa inundação de que aqui há socorro, há saída. Mas se nós continuarmos a recusar a voz dele, haverá um momento em que não haverá saída. Hoje todos nós somos chamados à ação e à reflexão.
Então não se pode dizer que um acontecimento como esse aí, né, tem alguma relação, por exemplo, com um acontecimento como a destruição de Sodoma e Gomorra, né, ou outras calamidades que estão no passado e que foram consequência de atitudes do povo que ali morava.
Que importante você dizer isso. Deus não está tendo uma ação punitiva. A ação punitiva de Deus, ela é sempre definitiva. Não, se existe uma ação a ser feita, se tem um carro da Adra lá, se tem a gente lá ajudando as pessoas, se há a possibilidade de reconstruir, Deus permite, ele permitiu a chuva e permite a nossa reorganização, a nossa reflexão, inclusive a maneira como nós estamos lidando com a natureza. E quando eu falo nós, e falo também daqueles que especialmente estão lidando com a natureza, eu acho que é importante falar disso, se eu posso falar agora. Muitas vezes se diz assim, olha, a humanidade está acabando com a natureza. Não seja injusto. Não é toda a humanidade que está acabando com a natureza. Não é. Então existem pessoas cometendo pecados específicos sobre a natureza e a gente não pode esconder o discurso atrás da palavra humanidade. Não é todo mundo. Tem lá o seu João que está lá na casa dele, lá, ele não está destruindo a natureza, ele está lutando para sobreviver. Tem um indígena de uma sociedade tribal lá no Mato Grosso, que ele não está destruindo a natureza. Então não pode incluí-lo como humanidade. Tem um africano lá no sul da África que está vivendo lá na aldeia que ele mora e não está destruindo a natureza. Não é humanidade. É um grupo específico de pessoas cometendo pecados específicos e para eles há uma advertência. Eu destruirei os que destroem a terra. Eu não falo, vou destruir todo mundo. Então existe mais uma reflexão que a gente pode ter.
Eu achei interessante, né? Quando você disse que se fosse assim, né, não existiria mais aquele lugar.
Né? Acabou, né? Uma história muito interessante sobre isso é os dois momentos onde Nínive é citada na Bíblia.
Uhum.
Jonas vai para Nínive, repito, está acontecendo uma tragédia no Rio Grande do Sul que ela tem múltiplos fatores, como é complexa a vida na Terra. Nós vivemos em um mundo caído onde existe injustiça e maldade, ponto. O mal, ele tem uma característica fundamental, o mal é ilógico e sem explicação. Fala, mas tem gente boa sofrendo por coisas más. Mal é isso aí. Mal é coisa ruim acontecendo com gente boa, isso é mal.
Uhum.
O mal, ele é quando uma coisa ruim acontece com uma pessoa boa e o mal não é lógico, o bem é lógico. O bem você explica e chegou num momento e falou assim, cara, qual é a explicação de uma violência dessa? Não tem explicação. O mal é isso aí mesmo, ele é bizarro. Então a gente vive num mundo onde o mal impera. E no mal não há lógica, não fica esperando muita coisa. Tem aquela frase assim, respeite a natureza, mas não tem garantia nenhuma que ela vai te respeitar de volta. Não é?
Sim.
Mal. É, uma outra coisa muito importante a gente entender, existe Deus que é soberano e existe a nossa ação como representante de Deus e autoridade que ele nos deu para governar a terra. Então a gente fala, Deus, o que você está fazendo? Ele está devolvendo a pergunta.
Uhum.
Você, o que você está fazendo? Voltando para Nínive. Jonas vai para Nínive, ele fala assim, aí em 3 dias Nínive será subvertida. Aquilo ali é uma advertência. E fala, e dá uma chance para uma geração de ninivitas de voltar. E quando eles voltam, Deus fala, está resolvido o problema, Jonas, agora vamos resolver só o seu. Mas o próximo livro já é um massá, uma sentença. E aquela outra geração de ninivitas que rejeitaram o acordo, que rejeitaram a promessa de paz de Jesus, Nínive não tem, ela é destruída por uma inundação, acabou. Então, quando Deus está falando, enquanto Deus está falando, há sim uma salvação para todo mundo.
É, e é bom refletir e lembrar, né, Larissa, aquela conversa de Abraão com Deus, né?
Sim.
Mas, Senhor, se tiver 10... Tu vais destruir com aqueles 10?
E ele fala, se tiver 10, eu não destruo. Ele fala 10, não fala se tiver 10 parente meu.
Uhum, exato.
Portanto, se tivesse alguém dos sodomitas que fosse de coração arrependido, tivesse voltado, ele teria sido salvo. Teria sido salvo. Porque Ló estava lá e ia sair toda a família. Portanto, os genros de Ló não eram sobrinhos de Abraão.
Essa conversa aqui é para rechaçar, né? Essa ideia de que são castigos de Deus sobre esse ou aquele tal, né?
Nossa, Beri, antes de você falar outra coisa, posso dar tempo de eu falar isso?
Vai, pastor. Vamos fechar para o intervalo. Você termina e a gente já embala para o intervalo. Pode
Existe
falar.
Existe uma característica que não pode ser ignorada na Bíblia sobre castigos de Deus. Tem uma característica. Uma delas é que Deus castiga quando ele não pune. Deus castiga quando não pune. E ele falou assim, olha, o meu castigo a você é deixar você fazer do seu jeito. E ele não fala isso só uma vez, ele fala isso várias vezes. Ó, vou dar um exemplo que é o livro de Romanos, Romanos 1, quando ele fala assim, a ira de Deus se revela, não fala se revelará ou se revelou, ele fala de uma ira presente. Ela se revela contra a impiedade e injustiça, descreve o que as pessoas falam e no verso 26 diz assim: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Paixão de quem? Deles mesmos.
Próprios.
E aí ele continua dizendo assim, olha, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável. Como que Deus pune aqui? Deixando a pessoa fazer o que ela quer. Ele disse no Antigo Testamento, sabe o que eu vou fazer quando vocês consultarem ídolos? Eu vou deixar os ídolos responderem. E ele dá esse exemplo lá em Saul. Saul, ele vai falar, cometer um pecado, ele procura uma feiticeira e vai querer falar com um espírito que não existe, aparece um demônio lá. E o que, que ele falou para Saul? O que iria acontecer, e aconteceu no outro dia que ele falou. Jesus falou assim, quer ouvir? Uhum. Você quer ouvir Satanás? Não vai ouvir nada de monte, Satanás, mas eu vou deixar ele falar com você. Então, a gente fala assim, quando que Deus pune? Se Deus não fizer nada para impedir os nossos pensamentos, é a coisa mais terrível que ele pode fazer. E ele descreve isso. A pior coisa que pode acontecer com você é deixar que aconteça com você o que você quer que aconteça.
Lembrei do bezerro de Arão, que não foi assim, mas eles tiveram que beber.
Beber o seu próprio, né?
Uhum.
E é interessante. Assim, isso explica também aquela expressão, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó é deixar que o coração de Faraó siga o seu fluxo.
Sim, natural. Larissa.
Intervalo, Veri, a nossa enquete já. E a nossa enquete ficou em 60-40. 60 falando que, olha, deu, né, a pergunta, você acha que Deus deveria impedir as tragédias? 60% não, 40% sim. E a gente vai pro intervalo, volta com um presente e com mais assunto também.
Além dos fatos. Dos fatos.
De volta, já estamos juntos outra vez aqui, Além dos Fatos, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por se unir a nós, toda segunda-feira, terça, quarta e quinta-feira, a gente se une aqui nessa conversa, que também não precisa, né, se preocupar com esses dias aí, porque você tem tudo no YouTube, fica tudo aí para você, disponível, as conversas com o pastor Aleixo, com os outros participantes, outros sócios do programa, também ficam aí disponíveis.
Que tem menos ações.
Mais ou menos ações, não tem problema, fica tudo disponível para você acompanhar aqui no programa Além dos Fatos, o seu ponto de encontro desse horário aqui ou do horário que você se programar para assistir, não é, Larissa?
Com certeza, Veri. Tem presente, sempre tem presente aqui no Além dos Fatos. Qual que você pensou aí, Veríssimo?
Eu pensei...
A procura da verdade?
Não, eu pensei em verdades para o tempo do fim.
Tá aí?
Tá aqui. Vou achar já, pode falar aí.
Achou.
Dá uma olhadinha, porque... Olha. Boa. O primeiro tema, por exemplo. Deixa eu ver. Né? O primeiro guia desse conjunto de guias aí, já que agora é assim que a gente trata os nossos guias de estudos, né?
Aham. Uhum. Ah, pronto. Aí, ó.
Uhum.
Tema 2.
É o 2?
Onde está Deus?
Ah, sim.
Onde Deus está quando as tragédias acontecem?
Que vem depois do 1. Que é verdades para um mundo assustado, né?
O Verismo decorou, estudou, hein, Veri?
Só que eu troquei agora, inverti as perguntas aí, as questões. Mas é isso, né? Por isso que eu pensei nesse guia de estudos, que ele chega, bom, assim, dando um vislumbre pra gente, né? Aguçando a nossa curiosidade também, para buscar nas escrituras, na Bíblia Sagrada, o entendimento, como a gente está fazendo aqui no programa Além dos Fatos hoje, né, com o pastor Robson Aleixo, que busca nas escrituras, na Bíblia Sagrada, e compartilha com a gente essa noção, essa compreensão dos acontecimentos à luz das escrituras. E isso aí vai dar um início, você vai poder dar os passos iniciais, né, pastor? Com verdades para o tempo do fim é uma boa pedida, não é?
Muito, muito boa. Sabe que é como você entrar no hospital para fazer um tratamento. Quando você sabe quais são os processos que você vai submeter no tratamento e sabe o que você esperar do resultado dele, o processo é muito melhor.
É verdade.
Quando ele fala assim, olha, vai passar por isso aqui, vai cair um cabelo, mas depois ele renasce. Aí você não vai sofrendo tanto. É Deus, quando nos deu uma verdade para o tempo do fim, ele deixou o nosso hoje muito melhor.
É.
Eu digo que coisa, uma informação desse tipo não é dispensável. Não é dispensável. Se fosse dispensável, Deus não tinha falado tanta coisa sobre o futuro, né? Então eu faço até um apelo para você, amigo que está nos ouvindo. Invista nisso, invista energia, invista tempo, já que alguém chamado Anjo da Esperança investiu dinheiro para que você pudesse fazer isso.
Interessante, né, essa questão de Deus e o futuro, desde bem antes de um futuro, né? Lá distante ele já estava cuidando dele, cuidando da nossa compreensão do futuro também, para termos noção. É uma relação de confiança, né? Um papo entre duas pessoas que vão tendo confiança uma na outra. Assim é a conversa de Deus conosco aí na Bíblia Sagrada. E esse guia de estudos vai nos ajudar a ter essa intimidade com essa conversa. Larissa, como ter esse material aí? Custa caro, Lari?
Não, velho, é presente. Só mandar uma mensagem pra gente, 012-98151-0081. Eu quero Verdades para o Tempo do Fim, ou pelo site biblia.com.br. Lembrando que é um presente por conta dos Anjos da Esperança. Eles já arcaram com todos os custos para você ter em sua casa de graça. Então aproveita e manda uma mensagem para a gente. 012-98151-0081. Véri, vamos continuar, que tem muito assunto ainda.
Tem. Eu queria responder umas perguntas aqui, posso?
À vontade, pastor.
Diretora.
Pode.
Ele gosta da parte.
Eu abri uma questão aqui e aí alguém levantou alguma coisa. Muito obrigado aqui, ó. Meliponário Anetur. Pessoal que está sempre presente aqui. Ele sempre manda observações muito contundentes. Um abraço para vocês aí, onde quer que estejam. Escrevam aí no YouTube, vocês estão assistindo, de onde vocês falam. Pastor, ele pergunta, em Deuteronômio, Deus proíbe a consulta aos mortos. Ele não diz que é impossível. Nesse caso, não é crível que, de fato, Saul falou com Samuel? Do contrário, tenho que aceitar. O diabo prevê o futuro? Muito boa pergunta. Primeiro é, Deus proibiu a consulta aos mortos porque era possível consultar. Mas não é possível o morto responder pelo simples fato de que o morto está morto. Então, quando se tem morto falando, é porque não é o morto falando. Sempre é Satanás falando.
Que a Bíblia dá a compreensão de que o morto está bem morto.
Que o morto está morto. O morto não fala. Samuel não respondeu. Quem respondeu foi Satanás, porque a morte é deixar de existir. Deus não falou que o salário do pecado é ser transferido para outro lugar. O salário do pecado é morte. E isso é muito importante. Samuel estava morto, e morto quando o texto bíblico fala que nele perecem todos os seus pensamentos nesse momento. Satanás não é capaz de ter uma visão profética do futuro, porque o futuro está sobre a soberania de Deus. Mas Satanás, ele é inteligente o suficiente para ter previsibilidades, como nós também fazemos. Você não tem um instituto meteorológico prevendo chuva para os próximos dias? Satanás sabe jogar o jogo, ele sabe dizer. E no caso aqui, Deus deixa claro que se numa situação dessa, Deus poderia ter impedido Saul. E Deus deixou Saul ir lá falar, punindo Saul. Ele falou, eu vou falar por meio deles, Deus fala. E Deus permitiu sim. Então isso é uma questão muito importante. Mas Deus proíbe sim que se consulte mortos, exatamente pelo fato de que consultar mortos é estabelecer um diálogo com Satanás.
Perfeito.
Forte. Pastor, aí vamos voltar aqui para a questão das tragédias, então. Tem uma pergunta que veio aqui na minha cabeça que eu pensei, por que eu não coloquei essa pergunta no roteiro, Veríssimo?
Para você fazer agora, dizendo que ela veio da sua cabeça.
Exato.
Eu vou fazer depois, calma aí.
Você é a nossa roteirista, é por isso. E veio exatamente por isso, né? Sua cabeça está preparada para esse ponto agora. Não foi nada, uma revelação, nada.
Mas agora que a sua cabeça voltou a ficar do Tom Yonhoi, né?
E não foi mistério nenhum também, né? É coisa...
Pessoa aqui na rádio fala prática. Que a do cabelo liso é a Stacey, do Tonho é a Larissa. Mas então vou fazer antes que eu me esqueça da pergunta, porque assim, pastor...
A gente vai se esquecer.
A Bíblia fala que nos últimos dias, né, haveriam várias coisas acontecendo e a gente tá vendo que o mundo tá em colapso, tem muita coisa acontecendo muito rápido. E aí uma das questões que eu e o Davi, a gente sempre conversa, assim, é se as coisas estão de fato acontecendo mais rápido, com mais frequência... Ou a gente só tem mais acesso à informação?
Quando você fala que você e Davi conversam com frequência, você consultando salmos?
Não. É, meu esposo.
Então repete a pergunta.
Tava faltando a piadinha do dia, né, velho? E aí a gente sempre fala, pastor, as coisas estão de fato acontecendo com mais frequência ou a gente só tem mais acesso à informação? A gente pode entender que as coisas que estão acontecendo hoje, inclusive a tragédia no Rio Grande do Sul... Ela também está envolvida no meio que a Bíblia descreve das coisas que haveriam no fim?
Vamos separar, então?
Bora.
Existem dois tipos de profecias. as profecias condicionais e as incondicionais. E Deus revela as duas para a gente. As profecias, falando aí para o nosso amigo ouvinte, incondicional é aquela que não depende da ação humana, da resposta humana. Ela vai acontecer de qualquer jeito. Ela não tem condição, ela está condicionada a Deus. As profecias condicionais são aquelas que acontecem mediante a resposta humana ao aviso. Então, o dilúvio, ele foi previsto, mas é condicional ou incondicional?
Incondicional, não.
É condicional, porque se todo mundo se arrependesse, a água não caía. Como Jonas foi pregar lá em Nínive e não houve destruição, porque dependia da resposta do ninivita. Mas existem profecias que não são condicionais. A vinda de Jesus ao mundo é prevista. Ninguém ia impedir que Jesus viesse.
Mas ele ia morrer de qualquer maneira.
E quando ele fala assim, Jesus, então nós decidimos que você não vai morrer. Não, ele não veio para ser assassinado, ele veio para entregar a vida dele. E só morreu quando ele falou, Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. E nisso ele isolou todo mundo. É condicional, incondicional. Vamos lá. Quando a gente fala dessas profecias sobre as catástrofes e a Terra entrando em colapso, nós precisamos classificar essas profecias. Elas são condicionais ou incondicionais? Porque quando a gente fala das pragas, por exemplo, que são previstas como catastróficas, ninguém pode impedir a praga. Ela vai acontecer e ponto. Quando Deus falar está feito, ela vai acontecer. O sol vai se aquecer. Vai aquecer e não há nada que impeça. Isso, absolutamente. Mas ele disse também que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, hoje, vamos lá, está acontecendo muito, muito mais fenômenos climáticos na natureza do que se viu anteriormente? Sim. Sim. Deus é soberano nesse processo todo? Sim, também. Está acontecendo hoje muito mais emissão de CO2 na natureza do que aconteceu antes? Sim, também. Então, existe um processo acelerado de fenômenos climáticos que têm causado muitas tragédias, mas há um processo acelerado de ação humana de devastação do planeta. Quando a gente, por exemplo, fez a Revolução Industrial, nós colocamos a humanidade num ponto de aceleração de destruição que nunca foi visto antes. Então, vamos analisar da perspectiva humana primeiro. Todos os povos, todos os modelos de civilização, todo agrupamento humano que não foi fiel a Deus, ele vai ter uma relação infiel com a Terra também. Porque Deus disse na sua palavra como a terra deveria ser cuidada. Então, por exemplo, você vê lá no Pentateuco, Deus falando, você tem que deixar a terra descansar. Ele fala tudo, ele fala até sobre você lidar com a vida. Você não pode cozinhar o filhote no leite da mãe. É uma relação de respeito a uma vida mesmo que você vai comer. Você não desconsidera isso. Então, ele vai dizer isso. Mas você percebe, dá para perceber na história de povos que tinham uma relação nociva com a natureza, mas ele não tinha um poder de destruição tão grande. O que a gente pode concluir com isso hoje? Hoje, depois de 6 mil anos de pecado, a Terra está expirando suas validades todas? Sim. Os sistemas estão todos bagunçados. É exatamente isso. A Terra está chegando já no prazo de validade expirado. O mundo caído e desarmônico, ele vai se degradando. Coloque-se nisso também a ação humana que, pelo seu pecado, ela lida com a natureza como se a natureza não tivesse um dono. E isso gera uma expectativa de destruição. Então, há um aviso e há uma ação humana. Existem ações de Deus também nas suas interferências para nos levar de volta a olhar para Ele. Isso também está presente. E nisso tudo nós ainda estamos decidindo. O que eu quero dizer é, vá devagar, queridos, com respostas simples. Porque assim, por exemplo, a discussão que a gente está tendo no mundo afora, querendo achar culpado. Porque é simples, achar um culpado é muito mais fácil do que achar uma razão.
Sim.
É, a culpa é do velho. Acabou, não posso, preciso nem pensar no assunto. Fechou, mais. Né? Deus está nos chamando a pensar nas razões e descobrir ao pensar as razões o quanto eu sou culpado. Agora, se eu achei um culpado na hora, eu continuo fazendo tudo errado, sem refletir, sem pensar e sem mudar de vida.
Então, a gente entra aqui com o assunto do livre-arbítrio também, né? Tipo, no sentido de que o homem pode fazer, entre aspas, o que ele quiser, né? Na medida do possível. Então, as tragédias, por exemplo, do Rio Grande do Sul têm muito a ver com o dedinho do homem aí envolvido.
Não tenha dúvida. Como a dengue aqui também. Como a dengue também. Nós estamos vivendo um período de calor que não era para estar quente. Nós estamos em maio. Maio aqui não é quente. Mas existe alguém num shopping e consumindo loucamente em uma parte do mundo e outra pessoa com dengue no hospital em outra parte. Por quê? Porque a gente está bagunçando o mundo. Já era para os mosquitos estar tudo recolhido, entende? Uhum. A natureza é a visão mais clara de uma vida coletiva interconectada. Você pode fazer um negócio aqui, mas você não determina onde é que vai chover. Ela é uma interconexão e Deus nos responsabiliza coletivamente. Agora, é preciso saber o que é livre-arbítrio pela perspectiva bíblica. Vou dar dois exemplos aqui. Um exemplo é a Torre de Babel. As pessoas foram livres para construir a torre?
Sim.
Quando eles começaram a construir a torre, que Deus falou? Não vai construir, não vai terminar esse negócio. Deus não permitiu, simplesmente. Eles começaram, façamos uma cidade, uma torre, cujo topo chega aos céus e tornemos célebre de nosso nome. Deus fala assim, não vai. Deus não assistiu, ele falou, isso aqui você não vai fazer. E parou, ele interfere diretamente para a construção. Então, o que a gente tem que entender sobre o livre-arbítrio?
Embargou a obra.
Embargou, exatamente, exatamente. Embargou a obra. E é interessante que no texto eles falam assim, ó, façamos uma torre cujo topo chegue lá até o céu. E a fala de Deus é, vamos descer para ver o que está acontecendo. Ou seja, você está achando que essa perspectiva de tamanho é bem falha.
Você está olhando de daí para cima.
Jesus fala, vamos descer para ver, porque daqui de cima é muito pequenininho.
A estrutura que vocês têm não dá para...
Não dá para ver.
Vai suportar, né?
E é muito, muito interessante isso, porque nesse caso ele fala de um Deus que ele atua. Então o homem, ele pode decidir, mas o homem não tem liberdade para fazer o que ele quiser. Ele não tem. Os habitantes de Sodoma estão vivendo em Sodoma e achando que faz o que quiser. Aí Deus fala, parou, não vai fazer mais. Tem uma régua que ele fala, desse ponto você não passa. Ele permite nos viver e administrar, mas Deus não fica só permitindo. Eu, conforme eu disse, nesse jogo humano, Deus não é só técnico. E Deus não está lá no solo no Supremo Tribunal julgando só, ele atua. Então essas atuações de Deus, elas colocam o livre-arbítrio numa seguinte perspectiva. Eu sou livre para decidir. Deus também é livre para decidir. Só que quando a minha decisão choca com a dele, só uma prevalece. Só a dele. Deus falou assim, o que vocês querem fazer? Aí eles permitem, eu vou fazer uma torre. Deus falou, mas não vai não. Como que Deus desempatou? Pela decisão dele, sempre. Alguém decidiu, por exemplo, te assaltar hoje. E você só acredita que pode orar para não ser assaltado porque você acredita que Deus interfere na liberdade de alguém te assaltar. Alguém vai te assaltar e falou, Senhor, proteja meu filho. Na hora que alguém for roubar seu filho, o Senhor vai agir e não vai deixar que alguém execute. Ou seja, ele está dentro do jogo, sempre, sempre. E é por isso que nós o adoramos.
Bom, mas o texto continua dizendo que a bondade do Senhor, a misericórdia, a benignidade de Deus dura para sempre.
Para sempre, de geração em geração.
Mesmo você olhando ao redor e vendo as coisas acontecendo, né? Por exemplo, o pastor falou aí da construção embargada.
Gostei disso, velho. Vou usar agora. Né? Deus embargou a construção.
Os embargos maravilhosos do Senhor. Mas Deus não deixou de ser bom.
Exatamente. Aliás, Deus, ele não faz coisas boas. Deus é bom. Uhum. E se Deus é bom, ele é bom quando ele expulsa Adão do jardim. Ele é bom quando ele fala, acabou, vou destruir a cidade. Só de uma perspectiva. A gente fala assim, mas eu não acredito nesse Deus cruel que matou aquelas civilizações. Deus mandou matar e executou a extinção de povos no passado para que você tenha o mundo que você tem hoje. Porque você não gostaria de herdar um mundo construído pelos sodomitas. Ah, mas ele destruiu povos no passado por sua causa. Porque aquelas pessoas levariam ao mundo que seria impossível que você nascesse e vivesse, ou que pudesse ser minimamente livre para que Jesus aparecesse e as pessoas pudessem vê-lo. Então, a gente fala, Jesus, Deus destruiu. Você falaria isso do médico que amputou e tirou o nódulo do que ia tomar conta do seu corpo? Então, Deus, ele conduz a história a um ponto de levar as pessoas a ter condições de decidir por ele. E Satanás faz exatamente o contrário. Então Deus interfere para exatamente nos manter livres. Deus é bom sempre, sempre. Ele não faz coisas boas. Deus não foi eleito. Não esqueça disso. Deus não foi escolhido o mais bonzinho do universo. A bondade emana dele.
Saul que foi, né?
Pastor, mas o senhor falou agora, né, que, por exemplo, você vai reclamar com o médico que tirou um nódulo do seu corpo para que você pudesse viver, que Deus destruiu civilizações que poderiam destruir o nosso mundo de hoje e tudo mais. Mas as pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul não são pessoas más, são famílias simples que acabaram sofrendo com essa tragédia.
Sim.
E aí, pastor?
Então eu vou repetir, isso aqui é muito importante.
Isso.
O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é resultado de vivermos em um mundo mal, caído e desarmônico. O projeto original de Deus não tem isso. Deus permitiu, mas isso é uma ação punitiva de Deus? Definitivamente. Não, as ações punitivas de Deus ninguém impede. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos levantar algumas questões. Primeiro, que a lógica de governo de Deus é uma lógica interligada, coletiva. É uma lógica coletiva. Eu não posso dizer assim, eu nunca vou poder dizer isso é problema seu. Você entra lá no quarto da sua casa e toma uma decisão na sua casa sobre a sua vida, mas não se isola. Aquela decisão vai afetar alguém. Ah, eu vou fazer um negócio que não afeta ninguém. Não afeta, porque Deus criou a humanidade assim. Tem um monte de coisa que eu não tenho que acontece em outro. Outro dia eu perguntei, só para dar um exemplo radical. Eu sou humano, seres humanos se reproduzem. Eu não tenho útero. Portanto, o meu útero está em outro corpo. Porque eu tenho filhos na casa, mas o filho está sendo. Ele foi gerado no corpo da minha esposa. Mas eu e ela, quando nos casamos, nos tornamos um corpo só. Portanto, aquele útero meu está no corpo dela. E eu tenho que tratar como sendo meu, porque de fato é. Não há nenhuma ação humana que não afete outro humano, porque Deus quis que fosse assim. Deus criou a humanidade assim, ó. Homem e mulher os criou. Eva faz uma coisa, Adão sente. Adão faz uma coisa, Eva sente. Quando ele recria e fala e cria a igreja, ele fala, a igreja é um corpo. Corpo é o seguinte, você está com um problema no rim e a injeção vai no ombro. Não é?
É.
Você chutou lá e inflamou seu dedão e manda um comprimido para o estômago. E tudo o corpo, o estômago vai falar, isso eu não tenho nada a ver com isso. Não, vai passar por isso, porque é assim que Deus criou. Isso significa que a gente... não vai negar e nem mudar o jeito de Deus de criar. Ele criou e criou dessa maneira. Isso é radical. Aconteceu uma batalha no céu, uma discussão no céu, e nós fomos afetados aqui. Você comete uma coisa aqui e um anjo se entristece lá. A ação é grande, é gigante. E devemos pensar assim. Isso significa que, primeiro, repetindo, Deus não está punindo a população querida lá do Rio Grande do Sul. Eles sofrem por uma grande questão complexa, poderia ser aqui, como poderia ser em outro lugar, como passou um furacão e o Katrina passou causando sofrimento em vidas de outros irmãos e como as coisas acontecem. Poderia ser uma enchente em São Paulo, poderia ser no Rio, como acontecem coisas nesse momento. A guerra lá que está acontecendo no Oriente Médio poderia ser aqui. Então a gente tem que responder isso como humanidade. Sempre como humanidade. Então, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um problema que afetou a nós. E nós respondemos. Eu quero acrescentar uma coisa nessa resposta. Ajude, envie, doe, reflita. E antes de perguntar, Senhor, o Senhor não está olhando, responda como a Bíblia quer que a gente responda sempre quando há uma calamidade. Senhor, o que estou fazendo? E clame por misericórdia, sempre, sempre. Quando o povo de Israel se viu nas suas tragédias, a melhor resposta foi, Senhor, estamos aqui arrependidos. Olhou para uma tragédia? Tragédias devem levar-nos a refletir sobre arrependimento, sempre, pela maneira que escolhemos viver, o quanto ela tem desagradado ao Senhor. Mas Deus está triste junto conosco. Nós não estamos chorando e Deus rindo. Deus começou a sofrer antes mesmo de você ser afetado.
Por isso que o texto diz e repete muitas vezes, né? Sobre a bondade de Deus e a misericórdia que dura para sempre.
Ele é misericordioso. E a gente precisa entender uma coisa muito importante. Nós não somos merecedores de nada. Ah, mas você fala para a Bíblia assim, uma coisa aconteceu com alguém que não merecia. Deus fala, não. Vocês são pecadores, você não merece nada, não. Qualquer segundo da sua vida que você respira está sendo pela graça. Eu sou o cara que hoje era para ter amanhecido morto. Morto, portanto, até a dor na coluna, ela é coisa de quem está vivo. Não é quem está morto. Ah, eu vou... IPVA tá... IPVA é coisa de quem tem carro, amigo. Ninguém paga IPVA do chinelo.
A coluna está doendo porque ela está aí respondendo a estímulos. Né?
Exatamente. Meu óculos está caro. Então, se não fosse o óculos, você nem enxergando estava. E a gente sempre tem algo para ver da misericórdia do Senhor em absolutamente qualquer circunstância, Larissa.
É Larissa. Isso. Se não me falha a memória, semana que vem você não tá com a gente, né, pastor?
Semana que vem eu estarei no belo
e
aconchegante estado do Pará, na caravana.
É, a memória tá funcionando.
Novo aí. Tempo.
Tudo bem, tudo falei bem. Belo, a gente empresta o pastor.
Você aí do Pará, se prepare, caravana estará aí, Larissa, passando em duas cidades importantes.
Larissa, ele falou em belo e aconchegante, eu pensei que ele fosse dizer Espírito Santo, né?
Meu belo e aconchegante estado. É belo, aconchegante e muquequíssimo.
Muquequíssimo, veríssimo muquequíssimo.
É, o pastor falando pra você se preparar. E eu falo pro senhor, pastor, se prepare, porque semana que vem a gente não tem você, mas na outra a gente tem. Eu vou preparar um tema bem querido, assim,
bem fofinho, né?
Bem fofinho.
Você não consegue. Não faça promessas que você não vai cumprir.
Pastor, obrigada mais uma vez.
Pastor Robson Aleixo, prazer tê-lo aqui com a gente sempre, viu?
Prazer é meu, velho. É muito bom estar aqui. Larissa também, muito bom estar aqui com vocês e falar desse assunto tão importante. É, ore. Esse é meu recado. Oremos, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ore. Deus ilumina, quando nós oramos e nos submetemos a Ele, Deus apenas, não apenas responde a nossa oração em outro lugar do mundo, mas Ele nos ilumina sobre o que de fato devemos fazer. Então a gente pode fazer coisas mais assertivas, né? A gente acerta quando ora.
Amém.
Bom, eu continuo.
Ah, é você! É. Fica aqui com Carlos Veríssimos e as 10 mais.
Já.